Jornal. Câmara dos Deputados. Plenário aprova mudanças nas regras do Minha Casa Minha Vida.
Presidente da Comissão do Impeachment rejeita nova denúncia.
Deputados divergem sobre legitimidade do impedimento de Dilma.
Boa noite. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, criticou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, argumentando que não há base legal para a ação. O congressista disse que a população não aceitará qualquer tipo de golpe. Para ele, a retirada da presidente Dilma do poder só atende a interesses da elite brasileira.
Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, defendeu a legitimidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Para o deputado, as manifestações de março mostram que o povo apoia o fim do governo Dilma. Ele pediu que a população prossiga com os protestos nas ruas.
Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, o impeachment representa um golpe e um desrespeito à vontade legítima das urnas. O parlamentar ainda lamentou a instigação da violência contra o governo do PT e acrescentou que a guerra do impeachment é a pior forma de desestruturar a política nacional.
O impedimento da presidente Dilma Rousseff foi defendido por Lincoln Portela, do PRB Mineiro. Ele reafirmou a legitimidade do pedido e lembrou os protestos ocorridos em março contra a presidente da República. Para o deputado, a insatisfação popular fortalece o impeachment.
João Daniel, do PT, parabenizou a população que foi às ruas no dia 18 em defesa de uma sociedade justa, igualitária, fraterna e que respeite a Constituição. O deputado participou do ato em Aracaju, junto com a Frente Brasil Popular, e informou que mais de 30 mil sergipanos se uniram para dizer não ao golpe institucional e sim à democracia.
Já Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, está convencido de que a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade e que a corrupção tomou conta de vários setores do governo. O deputado lembrou que, nos últimos 3 anos, o país perdeu 15% de sua riqueza e tem hoje quase 10 milhões de desempregados.
Edmilson Rodrigues, do Pará, reforçou que o PSOL faz oposição programática ao governo. No entanto, o deputado afirmou que não pode admitir o atropelo da legislação e a quebra do Estado Democrático de Direito. Ele argumentou ainda que é errado usar o impeachment por questão puramente política.
O presidente da comissão do impeachment, deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, decidiu não incluir no processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff o conteúdo da delação premiada do senador Delcídio do Amaral.
Segundo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a decisão de Rosso não torna necessária uma nova notificação a Dilma Rousseff sobre a instalação da comissão especial. Ouça mais detalhes na reportagem.
A decisão de Rosso foi anunciada nesta terça em reunião da comissão. Significa que o parecer do relator, deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, não poderá mencionar as informações de Delcídio, mas restringir-se à renúncia original contra Dilma, aceita por Eduardo Cunha em dezembro de 2015, que trata das chamadas pedaladas fiscais. Já a delação de Delcídio refere-se às denúncias sobre corrupção na Petrobras. Cunha lembrou que a presidente Dilma já foi notificada a primeira vez em dezembro e uma segunda vez na semana passada, depois que as informações sobre a delação foram juntadas ao pedido de impeachment por solicitação dos advogados Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, autores do requerimento original. Mas os aliados do governo na comissão especial defendem uma nova notificação de Dilma Rousseff e a reabertura de prazo para a defesa dela. O prazo começou a contar na sexta passada e é de 10 sessões do plenário. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é um dos governistas que vai apresentar questionamento à comissão.
Na notificação que foi feita à presidenta Dilma em relação ao processo de impeachment, constou um anexo que não deveria constar. E assim, já que esta citação foi uma citação irregular, ilegal, ela deveria, na minha opinião, ser refeita.
O presidente da Comissão Especial do Impeachment, deputado Rogério Rosso, disse que aguardará a questão de ordem do deputado Paulo Teixeira para se pronunciar sobre o assunto com cautela.
A nossa missão é realmente preservar e respeitar a Constituição, as decisões do Supremo e o regimento, mas dar a celeridade que a sociedade e que o povo brasileiro exige.
Ao anunciar a decisão de não incluir a delação no objeto de análises da comissão especial, Rogério Rosso ressaltou que à Câmara compete apenas autorizar ou não a instauração do processo de impeachment pelo Senado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. O relator Juvair Arantes disse que a decisão de Rosso foi a mais sensata. A expectativa do relator é ouvir na próxima semana os autores da denúncia e o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Depois de manifestar apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, Mauro Pereira, do Rio Grande do Sul, lembrou que o PMDB, no ano passado, ajudou o governo federal. No entanto, para ele, com o momento atual de crise, é impossível apoiar a atual administração.
Está em curso no Brasil uma tentativa de golpe institucional. A afirmação é de Henrique Fontana, do PT gaúcho. Ao destacar que os motivos para a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma são insuficientes, o deputado lembrou que as chamadas pedaladas também foram praticadas pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula.
Na visão de José Stedler, do PSB do Rio Grande do Sul, o atual governo não tem mais condições de governar o país. O parlamentar também rebateu a afirmação de governistas de que o pedido de impeachment baseado nas pedaladas fiscais é um erro. Ele informou que mais de 500 prefeitos já perderam o mandato em decorrência das pedaladas.
A OAB apoia o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, parabenizou a entidade pela decisão e destacou a importância do ato para a democracia. O deputado acrescentou ainda que o impeachment está previsto na Constituição e que as pedaladas fiscais estão entre os crimes previstos em lei.
Carlos Manato, do SD, parabenizou a população capixaba por participar das manifestações pró-impeachment. Ele destacou que os brasileiros contrários ao governo vestem a bandeira do Brasil, diferente das manifestações a favor da presidente, que só pensam em defender a bandeira partidária.
O Conselho Federal da OAB decidiu apoiar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. No entanto, Nilmário Miranda, do PT Mineiro, ressaltou que a decisão da OAB não fortalece o processo e nem influencia a opinião pública, já que a entidade defendeu o golpe militar em 1964.
Ao se dizer perplexo com a falta de autocrítica do PT, Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, afirmou que o país enfrenta a maior recessão desde 1930 e o pior escândalo de corrupção da história. Ele observou que a Lava Jato desvendou um esquema criminoso contra o Estado e que o TCU já atestou as pedaladas como crime de responsabilidade.
O novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, foi criticado por Moroni Torgan, do DEM do Ceará. O parlamentar lamentou as falas do ministro sobre os vazamentos da Operação Lava Jato. Moroni Torgan ameaçou convocar Eugênio Aragão a prestar esclarecimentos caso a atual direção da Polícia Federal seja trocada.
Moema Gramacho, do PT baiano, cobrou rigor nas investigações sobre as denúncias de irregularidades em partidos de oposição. De acordo com a deputada, o combate à corrupção deve ser feito de forma imparcial e garantindo a equidade jurídica.
Preocupado com a crise política, Célio Silveira, do PSDB de Goiás, ressaltou o alto índice de rejeição do governo petista. Para o deputado, a presidente Dilma perdeu a legitimidade de governar e não conta com o apoio do povo, que, segundo ele, não tolera mais a incompetência e a corrupção.
Em defesa da legalidade da interceptação telefônica do ex-presidente Lula, Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, lembrou que o governo do PT considerou legítimo o grampo do contraventor Carlinhos Cachoeira, que levou ao envolvimento do senador Demóstenes Torres e que acabou com o mandato cassado.
Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, fez críticas à atuação de parlamentares do PT no Congresso Nacional. Segundo o deputado, o Partido dos Trabalhadores tem medo das investigações da Polícia Federal e busca atacar congressistas que denunciam irregularidades cometidas por integrantes da legenda.
A presidente Dilma Rousseff também recebeu críticas de Eduardo Bolsonaro. Ele lembrou as chamadas pedaladas fiscais que teriam sido cometidas pela gestão Dilma em 2014 e 2015 e ainda registrou o nível de insatisfação do brasileiro com a atual mandatária do país.
A crítica de parlamentares governistas sobre a falta de investigação a outros partidos foi rebatida por Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Segundo o parlamentar, denúncias contra membros do PSDB, como o senador Aécio Neves, já foram investigadas e arquivadas.
Isalci também cobrou explicações do governo federal sobre as gravações em que Lula e Dilma conversam sobre o termo de posse do ex-presidente como ministro da Casa Civil. Para o deputado, não cabe, no momento, questionar a legalidade dos grampos, mas sim averiguar as informações contidas nas conversas.
A inclusão do vice-presidente Michel Temer no processo de impeachment que corre na Câmara foi defendida por Cabo Daciolo, do PT do B Mineiro. Para ele, Temer não pode ser isento das acusações que envolvem a presidente Dilma Rousseff. O parlamentar defendeu a convocação de novas eleições presidenciais.
Como integrante da comissão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, Valtenir Pereira, do PMDB do Mato Grosso, afirmou que vai avaliar o processo para depois definir o seu voto. O deputado observa que não se trata de indecisão, mas de prudência e responsabilidade, como pede o processo legal.
Paulo Martins, do PSC do Paraná, apoia os movimentos que protestam contra o governo. Ele observa que as lideranças das manifestações, ao chamar o povo para as ruas, fazem com que as pessoas queiram demonstrar sua indignação com a atual gestão do país e que esse direito tem que ser respeitado.
O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, do PR Baiano, e o advogado do presidente Eduardo Cunha divergiram hoje sobre a convocação de testemunhas da Suíça para falar em defesa de Cunha. Ouça a reportagem.
Nesta terça-feira, o Conselho formalizou a entrega da defesa do parlamentar ao colegiado. Eduardo Cunha argumenta que a representação contra ele é improcedente e inconsistente. Ele reafirmou que não possui contas no exterior. José Carlos Araújo criticou o pedido da defesa, que arrolou dois advogados suíços como testemunhas de Cunha no processo.
Que nós, brasileiros, vamos custear a despesa para que esses advogados suíços venham passear no Brasil, prestar o testemunho aqui para o presidente da casa. Eu entendo, a não ser que o deputado Eduardo Cunha vá pagar de seu bolso as suas despesas, as despesas das testemunhas que ele arrolou.
O advogado Marcelo Nobre, que representa Eduardo Cunha no processo, defendeu a vinda das testemunhas para comprovar a inocência de seu cliente.
As várias irregularidades e ilegalidades praticadas antes da admissibilidade e o recurso pendente na Comissão de Constituição e Justiça. E depois, no mérito, a certeza de que esse processo não devia ser admitido, porque ele não tem fundamento legal, quem acusa não prova e quer transferir para a defesa o ônus da prova. Não existe o que estão dizendo. Então eles precisam ser ouvidos para comprovar exatamente o que não tem razão na acusação. O alto custo é você caçar o mandato popular de alguém, sem o direito de defesa.
Nesta terça, o ritmo do processo no Conselho de Ética contra o deputado Eduardo Cunha também foi alvo de discussão. O líder da rede, deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, questionou o andamento dado à representação contra Cunha no Conselho e o comparou ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Lá, a velocidade é outra. Eu temo que, após o debate sobre o impeachment, não venha o debate sobre o deputado Eduardo Cunha. Ao contrário, a estratégia é usar o impeachment para se salvar. Vamos esperar o deputado Eduardo Cunha virar vice-presidente da República de fato? Porque, viajando o presidente, ele assumirá a presidência da República. Eu não quero esperar o dia em que o deputado Eduardo Cunha ocupará a cadeira de presidente da República.
Eduardo Cunha rebateu as críticas e afirmou que o regimento e a ampla defesa de todos devem ser respeitados.
O que tem que ser feito é cumprir rigorosamente a legislação e o regimento. O que não pode se afastar, não pode subtrair direito de quem quer que seja, não pode se fazer nada. Eu acho engraçado que eu vi ontem a mesma pergunta. Quando eu recorro de coisa, eu faço manobra. Quando eles recorrem, é direito. Eu acho muito engraçado. Mas tudo quando é com relação a mim tem má vontade, tudo quando é com relação aos outros é o inverso.
A partir de agora, após a entrega da defesa de Cunha, o relator deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, tem o prazo de 40 dias úteis improrrogáveis para diligências e ouvir testemunhas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A filiação dos deputados Erivelton Santana e Valnei Rocha ao PEM foi comemorada por Júnior Marreca, do Maranhão. O parlamentar deu as boas-vindas aos novos membros partidários e garantiu que o partido vai dar sua contribuição para valorizar a imagem do Congresso Nacional.
Keiko Ota, do PSB de São Paulo, acredita que a política dá o exemplo para a sociedade. Por isso, ela afirmou que a visita do presidente americano Barack Obama a Cuba, 88 anos depois do embargo, é um exemplo de humildade e vontade de cultuar a paz. No entendimento da parlamentar, os governantes brasileiros deveriam pedir perdão à sociedade pelos escândalos de corrupção.
Segurança Pública.
Para melhorar a segurança pública no Brasil, Laudívio Carvalho, do SD de Minas Gerais, defende que os policiais e bombeiros militares tenham sua importância reconhecida e benefícios assegurados. Para o deputado, as categorias são formadas por heróis anônimos, que merecem o respeito dos brasileiros.
De acordo com o delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, a cada 5 minutos, uma pessoa é assaltada no Rio de Janeiro. Diante do dado, o parlamentar criticou o governo federal por tentar fazer economia às custas dos salários dos trabalhadores da segurança pública.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, reiterou que vai lutar para impedir que o governo federal retire direitos dos servidores da segurança pública. O parlamentar explicou que os trabalhadores temem ser prejudicados com a aprovação do projeto que limita o teto do funcionalismo.
Votação.
O plenário aprovou ontem a medida provisória que estabelece garantia em financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que utilizam recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O objetivo é evitar perdas no caso de inadimplência. Ouça mais detalhes sobre a proposta na reportagem da Rádio Câmara.
Segundo o texto aprovado, pelo menos 10% dos recursos destinados pelo governo federal ao programa Minha Casa Minha Vida terão de ser aplicados em projetos nas cidades com menos de 50 mil habitantes. Não houve muita discordância na análise da medida provisória, mas o deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, atacou o programa habitacional do governo.
Em 2002, a população do Brasil era de 179 milhões de habitantes. Hoje é de 205 milhões. Então o Brasil tem hoje 26 milhões de brasileiros a mais do que no dia em que Lula recebeu o governo e o PT. Eles construíram, dizem, 3 milhões de casas. Eles estão devendo 5 milhões só para repor 5 milhões de casas, para repor a população que cresceu.
O líder do governo, José Guimarães, rebateu.
Ainda que isso fosse verdade, tem uma diferença muito grande. Aquelas pessoas que estão lá no sertão esperando o recurso para o Minha Casa e Minha Vida, nos 8 anos que o Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil, não construiu uma casa do Minha Casa e Minha Vida.
A medida provisória segue para análise do Senado. Também estava pautado o projeto que cria regras para a aplicação do teto do funcionalismo, que é o valor máximo a que pode chegar o salário de um servidor público. Na esfera federal, esse valor é hoje pouco mais de R$ 33 mil, reais, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda não há acordo quanto ao texto a ser analisado e a votação foi adiada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do PMDB, criticou o governo do Maranhão. De acordo com o parlamentar, apenas 1% dos recursos previstos para 2015 foi investido. O deputado afirmou que, ao apresentar um programa de governo com 53 propostas, a atual gestão maranhense prometeu mais do que podia.
O Dia Mundial da Água é celebrado hoje. Edinho Bez, do PMDB catarinense, lamentou que o Brasil esteja entre os países que mais gastam água para produzir bens de consumo. Ele entende que educar o cidadão para práticas de consumo sustentáveis torna-se essencial para o uso consciente e a preservação da água.
Agricultura.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, acredita que querem implantar no Brasil o socialismo bolivariano. Ele alega que o setor mais afetado é a agricultura brasileira, que sofre com a criação de taxas para exportação e a falta de respeito ao direito de propriedade.
O Dia Mundial da Agricultura foi comemorado em 20 de março. Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, destacou que a agricultura brasileira representa 30% do PIB e ressaltou que vários projetos de sua autoria pretendem contribuir com apoio e recursos para a agropecuária capixaba.
Últimas notícias.
O plenário acabou de aprovar, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que inclui expressamente o Tribunal Superior do Trabalho entre os órgãos do Poder Judiciário. O texto segue agora para promulgação.
Mais cedo, os deputados aprovaram a medida provisória que define como infração gravíssima a conduta de usar veículo para interromper, restringir ou perturbar deliberadamente a circulação em vias públicas. A proposta será agora analisada pelo Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.